Excelentíssimo senhor presidente, eminente relator, demais membros desse egrégio colegiado. O caso que tratado neste processo trata-se de uma ação de investigação judicial eleitoral oriunda do município de Natividade. Na eleição de 2024, o Partido Progressista lançou 11 candidatos, 7 do sexo masculino, 4 do sexo feminino. E alega ao Ministério Público, na origem, que essas quatro candidaturas do sexo feminino seriam candidaturas fictícias, seriam candidaturas que não seriam reais e por isso estaria caracterizado a fraude à cota de gênero. Em defesa, em instrução probatória, primeiramente restou comprovada a respeito da votação dessas quatro candidatas. Duas tiveram 7 votos cada, uma teve 5 votos e a última 4 votos. Com base na votação dos demais candidatos, demonstramos que no município, como o de Natividade, isso é uma votação normal. E como que isso foi demonstrado? Com base na votação dos demais candidatos. Mais de outros 10 candidatos, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, tiveram votações semelhantes. Quando eu digo semelhantes, é de 7 votos para baixo. 7, 6, 5, 4, 3, 1, 2. É uma votação comum para um município como aquele. Por isso, rebatemos a alegação na origem em relação a uma votação inexpressiva, até mesmo porque votação zerada não houve. Mas fomos além. Ainda na instrução probatória, tratamos a respeito da prestação de contas, para demonstrar que não houve, em primeiro lugar, votação de contas zerada, mas sim tratamento igualitário entre todos os candidatos. O candidato ao cargo majoritário fez uma doação, que era do mesmo, por ser do mesmo partido, PP, fez uma doação de material impresso, material de campanha, para todos, todos do sexo feminino e do sexo masculino. Ele doou os santinhos, como inclusive é reconhecido em outros casos por essa corte eleitoral. São candidatos que nem todos ali tinham condição de custear em montante que refletisse o município. Por isso, o candidato fez uma doação igual e nem houve distribuição de fundo especial de financiamento de campanha para cada um desses candidatos, seja homem, seja mulher. Então, o que reinou em relação à prestação de contas foi o princípio da igualdade. Não houve preterição de nenhuma mulher. Se os recursos foram poucos, é porque na atividade é um município que as campanhas são baratas. Estamos falando aqui de um universo de 10 mil eleitores. É um condomínio pequeno do município do Rio de Janeiro, um eleitorado inteiro de um município de Natividade. Mas fomos além, não paramos por aí. Tratamos também o que, ao meu sentir, é o que diferencia, com maior força, uma campanha verdadeira de uma campanha fake. É se houve campanha eleitoral, se houve pedido de voto e propaganda eleitoral. E fizemos questão de comprovar de duas maneiras dentro do processo. A primeira delas, através de da campanha eletrônica. Como que foi realizado? Mediante as redes sociais. E comprovamos, através de prints que demonstram que essas candidatas em cima de palanque, usando o microfone em reuniões políticas, e também postando o santinho, tudo muito comum, nada de diferente de outros tantos candidatos. Mas não paramos por aí. No município que eu estou demonstrando o contexto, que é pequeno, que é humilde, que não tem recursos em abundância para ninguém, muito menos para a campanha política. Demonstramos também como que foi a campanha de rua. E como que se demonstra isso? Se demonstra a moda antiga, através de prova testemunhal. Foram arrolados 3 eleitores, sob o crivo do contraditório, participaram da audiência. Em relação a eles, foram feitas todas as perguntas, tanto do recorrente, pelo recorrente, quanto o Ministério Público, quanto pelo magistrado. E, ao final, transcrevemos quando esses eleitores, de forma categórica, reconhecem que receberam pedido de voto, receberam santinho, e obviamente em circunstâncias completamente diferentes. Um eleitor chega ao ponto de explicar qual era o proselitismo de determinada candidata, como que ela tentava persuadir, e que a abordagem dela era o seguinte: olha, você é pobre como eu, e pobre tem que votar em pobre. Isso é campanha eleitoral. Isso é prática de atos de campanha, no modelo dela, da forma que ela consegue administrar, mas não Parece-nos que seja correto achar que ela é uma candidata falsa ou uma candidata menor do que alguém que de uma mulher que contrata uma empresa de marketing para fazer a própria campanha ou que faz tráfego pago. Ela não fez nada disso porque ela não tinha recursos. Mas ela fez o proselitismo, ela persuadiu. Ela, da maneira mais simples possível, ela conseguiu tentar captar os votos, entregar o santinho e fazer o pedido de voto. E apesar de todo esse contexto, senhor presidente, para nossa surpresa, a sentença de origem, ora recorrida, julgou procedente essa AGE para anular todos os votos e, por consequência, arrastar com essa anulação o mandato que é pelo recorrente, pelo qual ora uso da palavra, que é Fabiano França Vieira Filho. Com base nisso, o mandato dele se esvai junto com a anulação de todos os votos. E por isso o recurso, contextualizando todas essas questões, de forma muito pontual, demonstra que não está preenchida a súmula 73. E, em resumo, digo que, em primeiro lugar, a votação é uma votação proporcional àquele eleitorado. Em segundo lugar, a prestação de contas não foi irrisória e muito menos zerada. E, em última, é porque, de fato, houve campanha eleitoral. Por essas razões, e certamente por tantas outras que constam já no processo, é que se requer e se espera o provimento do recurso para manter incólume tanto os votos, as candidaturas e, por consequência, o mandato. Senhor presidente, muito obrigado.
Obrigado, doutor. Devolvo a palavra de novo ao relator.
Senhor presidente, em nome de quem cumprimento os demais pares aqui presentes, senhor Flávio Paixão, procurador regional eleitoral, doutores advogados, senhores servidores, parabenizo a sustentação oral do doutor, que elucidou mais ainda o voto que aqui eu encaminhei anteriormente, inclusive aos meus pares. Eu vou fazer uma leitura cortada para não ocupar tempo dos colegas. Se necessário for, posso fazer qualquer esclarecimento. Discussão relativa realmente à fraude à cota de gênero, com relação a essas quatro candidatas, né? E na hipótese aqui dos autos, Alane foi eleita suplente com 4 votos, Cristiane também suplente com 7 votos, do mesmo modo que Leila, com 5 votos, e Renata, que obteve 7 votos. Consigno que as baixas votações não são por si só suficientes para caracterizar a materialidade da ilicitude, especialmente considerando o contexto fático probatório e a quantidade de eleitores do município nas últimas eleições, que registrou um quantitativo em torno de 10.029 votos válidos. Então, no ponto, eu trago aqui a votação de cada um desses candidatos, colaciono aqui no voto, né, o que demonstra que diversos outros também candidatos a vereadores tiveram votação também em torno de 8 a 10 a 7 votos. Destaco também que as candidatas Leila e Renata já haviam concorrido em pleito eleitoral anterior, possuindo, portanto, um histórico de atuação política. Tal circunstância evidencia que não se tratava de figuras completamente desconhecidas do eleitorado ou lançadas apenas formalmente para compor a chapa. Ao contrário, revela uma trajetória mínima de participação em processo político-eleitoral. Quanto às prestações de contas, o valor declarado de R$ 147,50 pelas candidatas, embora advindo de doações estimáveis em dinheiro e seja união de campanha majoritária, não as torna zeradas ou padronizadas de forma a indicar fraude. A rigor, tem-se doações de materiais gráficos de campanha, realizadas pelo candidato majoritário Murilo Alves Ribeiro Júnior. E no presente caso também, a existência de outros candidatos do mesmo partido com movimentação financeira similar e registro de doação estimada da campanha majoritária indica, portanto, um tratamento semelhante entre as candidatas lançadas pelo partido. Colaciono também no voto diversas fotos, né, que demonstram a realização de atos efetivos de campanha. As fotografias apresentadas em sede de contestação registram a presença das candidatas Alane e Renata em eventos políticos, ainda que capitaneados pelos candidatos majoritários. E, embora não se possa comprovar o teor das falas e dos discursos proferidos pelas candidatas nas ocasiões, verifique seu efetivo engajamento com o pleito eleitoral. Com relação à candidata Alane, foram juntadas fotografias de ato de campanha, em conjunto com o candidato a prefeito do mesmo partido político. Saliento que a organização de comícios ou outros eventos de campanha, como montagem de palanque, contratação de sistema de som e demais estruturas necessárias, demanda dispêndio financeiro significativo. Em campanhas modestas, custeadas essencialmente com recursos próprios, como no caso das candidatas a vereadora, a realização de eventos dessa natureza mostra-se muitas vezes inviável sob o ponto de vista econômico. Nesse contexto, não se pode desconsiderar ou desqualificar o fato de que tenham participado e utilizado como espaços de divulgação de suas campanhas os eventos promovidos pela candidatura majoritária. Trata-se, inclusive, de prática comum em disputas eleitorais, especialmente em campanhas com poucos recursos, nas quais candidatos proporcionais se valem de atos públicos da campanha majoritária para apresentar suas candidaturas ao eleitorado e ampliar sua visibilidade política. Ademais, não há como presumir que a candidata, em seu discurso, não fez qualquer menção à sua candidatura, na medida em que não consta nos autos o áudio ou a reprodução da íntegra do discurso desta. Outras imagens também mostram os santinhos da candidata Cristiane na mão de diferentes eleitores, em clara alusão à campanha proporcional. Quanto aos materiais gráficos impressos que estão acostados aos autos, consignam que a confecção de santinhos, por sua essência, destina à circulação e entrega ao eleitorado, constituindo instrumento típico de campanha. Desse modo, a demonstração de que houve a produção desse material constitui forte indicativo de ter havido a publicização das candidaturas, evidenciando a prática de atos concretos de promoção eleitoral. Então, senhor presidente, trago aqui mais fundamentos com relação às campanhas eleitorais, mais fotos que estão no voto. Coaciono também a prova oral, que já foi dita aqui pelo doutor na tribuna, e concluo meu voto para votar pelo provimento dos recursos eleitorais, para afastar a configuração de fraude no cumprimento da cota de gênero e, por conseguinte, as sanções combinadas na sentença. Como voto, senhor presidente?
Obrigado, desembargador eleitoral Rafael Estrela. Com voto, desembargadora Silvia Raus.
Põe o relator, senhor presidente.
Desembargador Paulo César Salomão.
Bem, boa tarde a todos, senhores desembargadores, nobres serventuários, membros do Ministério Público, parabenizo o advogado pela sustentação, os demais advogados aí presentes. Eu estou acompanhando integralmente o voto do relator, já tinha tido acesso às razões de decidir que tinham sido antecipadamente enviadas, colocadas no sistema, então eu estou acompanhando integralmente o voto do relator.
Obrigado. Desembargadora Manuela Dourado.
Senhor presidente, também estou acompanhando o voto do relator, também elogiando o advogado pela sustentação, o relator pelo voto. De fato, aqui não se verificam os requisitos mínimos para configuração da fraude à cota de gênero. Obrigado.
Obrigado. Corregedor, Fernando
Eu
Chagas.
tenho cumprimento ao produtor e eu acompanho o eminente relator.
Obrigado. Desembargador Guilherme Calmon.
Também eu, senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, em nome de todos, em nome de advogado, sou procurador regional eleitoral, eu estou acompanhando o voto relator.
Agradeço. Eu também acompanho integralmente o voto do eminente estimado relator e proclamo o resultado do julgamento. Por unanimidade de votos, foi dado provimento ao recurso no chamado voto do estimado relator.